As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Tomar e Mação foram os concelhos onde se registaram as duas mais recentes infecções Covid-19 na região do Médio Tejo, casos que elevam o total regional para os 132. O concelho de Tomar já não tinha qualquer teste positivo desde 15 de abril, enquanto o concelho maçaense registou a sua segunda infecção. Ainda assim, apesar destas situações, em nenhum dos territórios há registro para mais pessoas em vigilância ativa. Ainda no decurso das últimas 24 horas, mais 5 pessoas foram dadas como recuperadas, são já 34, sendo que das 531 enquadradas em vigilância ativa, 483 já tiveram alta. Eis os dados atualizados: Orém, 34 infecções, Torres Novas, 33, Abrantes e Tomar, 17, Alcanena, 10, Vila Nova da Barquinha, entroncamento com 7, Ferreira do Zezer, Mação e Constância, 2 casos. Sardual é agora o concelho do Médio Tejo com menor número de infecções, apenas uma. Quanto a vigilâncias ativas, Torres Novas, 129, Abrantes 91, Tomar 82, Orém 74, Entroncamento 61, Alcanena 37, Vila Nova da Barquinha 33, Ferreira do Zezer 14, Sardual e Mação com 5, Constância continua assim, sem qualquer caso em vigilância ativa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Boas notícias. As duas senhoras que estavam infectadas com Covid-19, senhoras essas que são utentes da Casa de Repouso Aves, em São Pedro de Tomar, estão recuperadas da doença. A confirmação foi avançada à ERTS por António Lourenço dos Santos, da referida estrutura social, que não deixou de se congratular com este cenário. Ainda para mais quando estavam em causa pessoas vulneráveis, mas que, por outro lado, nunca apresentaram sintomas da patologia em causa. Lourenço dos Santos aproveitou a oportunidade para elogiar o papel da Câmara de Tomar, assim como dos familiares dos utentes. E claro, a equipa de profissionais que trabalha na Aves também não foi esquecida.
Naturalmente, há razões para encarar o futuro com maior tranquilidade, apesar dos casos terem sido sempre sem sintomas, assintomáticos. Neste momento, os resultados das análises foram negativos, portanto a situação está normalizada, mas estamos conscientes de que é um percurso que está longe de estar terminado, não é? E, portanto, todos os cuidados que temos tido em vigor, as medidas de proteção e segurança, continuam em vigor e continuarão.
Justiça seja feita, como é óbvio, ainda há pouco falávamos em off, estamos numa fase em que ninguém tem culpa de ficar infectado. Muitas pessoas, se calhar, servem de ponto de contágio sem ter a noção de que estão também infectadas, mas ajuda aqui muito o trabalho de prevenção, e a Casa de Repouso fez esse trabalho de prevenção.
Absolutamente, o trabalho de prevenção é essencial, é nuclear, e nós estávamos preparados para uma situação destas, pusemos em aplicação as medidas que tínhamos preparado e que tinham sido previamente anunciadas pelas autoridades de saúde, pusemos isso em vigor e portanto, com muita serenidade, executámos o que tínhamos que executar e, felizmente, os resultados foram positivos.
Está aqui a ser feito, ou foi feito, um trabalho em rede, nomeadamente com diversas autoridades de saúde, da Câmara Municipal, mas acredito que se calhar também houve aqui um ponto fundamental em todo este processo, os familiares dos utentes.
Também houve toda a compreensão por parte dos familiares, que mantiveram também a serenidade necessária a estas situações, mas eu não queria deixar de realçar, você aliás tocou no assunto, a atitude, mais uma vez, de prevenção da Câmara Municipal, que teve uma louvável atitude de realizar por sua própria iniciativa e antes de serem disputados mecanismos oficiais, que penso que serão agora nas próximas semanas, a Câmara teve a excelente atitude de por sua iniciativa, de desencadear mecanismos de análise. E só posso louvar essa atitude, tal como tenho que louvar a atitude dos nossos, você falou dos nossos clientes, com certeza, mas a atitude da nossa equipa de trabalho, que foi fantástica. Espírito de sacrifício, espírito de missão, não recusaram nada. E tenho que louvar também a nossa equipa de trabalho.
São os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde. Morreram em Portugal mais 23 pessoas infectadas com Covid-19, o que levou o total para 785 vítimas mortais. No que a boas notícias diz respeito, registro para 1.143 recuperações totais. Quanto ao número de infecções, foram detectadas mais 603, no total que chega agora aos 21.982 casos. 1.146 pessoas pessoas estão internadas, das quais 207 permanecem nos cuidados intensivos. Em relação ao mapa nacional, o Norte já tem 454 mortes no universo de 13.150 infecções. No centro morreram 175 pessoas, em 3.053 casos confirmados. Lisboa e Val do Tejo têm 175 vítimas mortais em 5.093 pessoas infectadas. No Alentejo, por sua vez, há a lamentar uma primeira morte e 176 casos, enquanto no Algarve há 316 infecções e 11 mortes. Ainda segundo o boletim divulgado pela DGS, em torno das mortes registadas, 528 pessoas tinham mais de 80 anos, 161 tinham idade situada entre os 70 e os 79 anos, 67 tinham entre 60 e os 69 e da faixa entre os 50 e os 59 anos há a lamentar a morte de 20 pessoas. A Câmara de Tomar vai fornecer um conjunto de PENs, dispositivos de acesso à internet, a crianças e jovens que não disponham destes equipamentos ou que residam em localidades do concelho onde se verifique dificuldade de acesso à rede móvel. Estas PENs, refira-se, serão um complemento essencial ao lote de computadores e tablets que a autarquia, a partir da semana que se avizinha, irá fazer chegar aos alunos devidamente identificados pelos agrupamentos templários e Nuno de Santa Maria. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste processo, abordando inicialmente a questão relacionada com o acesso à internet.
Não, aqui em Tomar não estão identificadas zonas cinzentas. Temos zonas em Tomar que não são servidas pela internet, seja por fibra óptica, seja por satélite, e portanto temos zonas que efetivamente não têm esse serviço. O que é que a Câmara está a fazer? Portanto, dizer-lhe que vão ser entregues durante esta semana 750 computadores para a região do Médio Tejo, para Tomar, e isto resulta do levantamento feito pelos agrupamentos de escolas. Sei que estão neste momento a fazer um segundo levantamento. Para Tomar vêm 96 computadores. Eu relembro que já este ano, no curso deste ano letivo, em Tomar foram distribuídos um conjunto de tablets para que os alunos pudessem ter já as novas tecnologias naquilo que era o seu dia-a-dia. Tablets esses que agora vão ser aproveitados para o ensino à distância. Como temos aqui muitas zonas que não têm, efetivamente, não são servidas ou por via satélite ou por fibra óptica, a Câmara está a adquirir um conjunto de PENs com routers por 3 meses, que é até ao final do atual ano letivo, para que possamos, com o computador, também fornecer aos alunos que residem nessas zonas que não têm acesso à internet, podermos fornecer este equipamento para que possam continuar a ter aulas. Dizer que os computadores vão ser entregues aos municípios durante esta semana, eles ainda têm que ser formatados, portanto contamos com a ajuda dos agrupamentos de escola, obviamente, porque eles é que sabem onde estão os alunos, eles é que estão a fazer esse levantamento. Contamos durante a próxima semana começar a distribuir já aos alunos que não têm computador, quer o computador, quer o dispositivo, para aqueles que não têm o dispositivo de acesso à internet.
A Câmara Municipal de Abrantes está a disponibilizar, em regime de empréstimo, equipamentos informáticos a alunos dos agrupamentos de escolas do concelho, desde o primeiro ciclo do ensino básico até ao ensino secundário, que não tenham acesso a esse recurso para que possam acompanhar o ensino à distância. Estão em causa cerca de 430 computadores, assim como o acesso à internet. Qualquer dúvida que possa existir em torno deste processo pode ser esclarecida através do mail educação@cm-abrantes.pt. Entretanto, a ERTE falou com Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, fez um ponto de situação em torno destas cedências e ainda abordou as dificuldades de acesso à rede em algumas localidades do concelho.
Abrantes, há uns anos, lançou um programa, o Mocho 21, na altura, e neste momento também tem um programa de sensibilidade com os nossos alunos do primeiro ciclo, de alguns anos escolares do primeiro ciclo, que é esta ligação e esta proximidade às questões relacionadas com o digital, com os computadores, com a área da programação mais em concreto. E é verdade que, de facto, o município adquiriu ao longo dos anos vários computadores para as nossas escolas, fundamentalmente do primeiro ciclo, e que hoje vão ficar disponíveis, vão digamos, ser emprestados às famílias, aos alunos que têm necessidade e que foram referenciados pelos dois agrupamentos de escolas que temos em Abrantes. Digamos, fizeram um levantamento das necessidades do concelho e nós temos, no âmbito dos nossos programas, um conjunto de equipamentos que vamos disponibilizar às famílias e aos alunos, bem como também no âmbito da comunidade intermunicipal conseguimos fazer a aquisição de mais 72 computadores e dessa maneira vamos distribuir cerca de 400 equipamentos pelas nossas famílias e aquelas e crianças, alunos. Este é um trabalho muito intenso do nosso Serviço de Educação, mas naturalmente articulado a todo o tempo com os agrupamentos de escola, mas quero também referir que para além dos computadores há a necessidade de encontrar as melhores estratégias para resolver as questões da internet. Ou seja, o nosso território é muito grande e temos algumas zonas de baixa cobertura de rede. E estamos também a tentar encontrar com os operadores que estão na região, encontrar as melhores soluções para termos também as melhores condições para que os nossos alunos, para além do equipamento, também tenham obviamente a rede de internet, que é fundamental para este propósito. Estamos a tentar encontrar soluções para todas as crianças, para todos os alunos, para todos os jovens que não têm acesso a esta estrutura educacional hoje imposta por esta situação do Covid-19.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha assumiu as despesas inerentes ao fornecimento de refeições a todas as crianças e jovens abrangidos pelos escalões A e B. Uma medida que faz toda a diferença junto das famílias mais carenciadas, mais ainda nesta fase de pandemia em que nos encontramos. Convém recordar que os encarregados de educação que necessitem de usufruir deste auxílio devem informar os serviços municipais até às 9h30 de cada dia da semana através do telefone 249-720-358. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à ERTS, fez um ponto de situação em torno desta ajuda, admitindo que um eventual receio da pandemia possa fazer com que algumas famílias estejam a abdicar do auxílio. A esse propósito, ficou a garantia de que o serviço é prestado dentro das máximas condições de segurança.
Há sempre alguém que tenha alguns constrangimentos. De facto, o município de Vila Nova da Barquinha dá apoio e fornece a todos os alunos A e B a custo zero, suportando todos os ônus ou encargos da respectiva refeição a todos os agregados familiares que estejam dentro destes escalões. É possível que haja alguma restrição ou algum ou não acesso por parte de algumas pessoas que se sentem inibidas de vir buscar a sua alimentação, nomeadamente junto aos estabelecimentos escolares, não é? Porque é completamente impossível distribuirmos porta a porta, não era completamente indiscutível. Pode eventualmente haver aqui alguma restrição. Não tenho relatos, porque isto depois também tem que estar articulado com a loja social, como sabe temos o SLDS 4G, onde também estamos a acudir, nomeadamente aos agregados familiares, com mais dificuldades económicas. Ainda agora a reunião de Câmara, que acabei de realizar, de apoio alimentar da loja social, deram duas informações extensas para acudir a situações que, de facto, são problemáticas. E também temos tido esta atenção para a questão das famílias mais carenciadas. Mas, pronto, isto espero que agora com a abertura do ano letivo e também com a questão de informação e também, se calhar, com alguma atenuação que no próximo mês se vai verificar, esperemos que sim, temos de estar otimistas sobre esta temática. E as pessoas, não é por isso que as pessoas não se devem deixar de alimentar e não vir procurar essencialmente também uma coisa que é um bem essencial, que é, nomeadamente, os meninos se alimentarem em condições e também com uma alimentação saudável. Como sabe, toda a nossa confecção, a aquisição de compras é feita nos meios rurais e a gestão é do município e do próprio agrupamento, com os meios recursos próprios que confecciona a alimentação. Ou seja, não temos aqui empresas a servir alimentação. O trabalho é feito por cozinheiros e pessoal operacional do município e a aquisição é feita pelo agrupamento de escolas, mas com gestão autónoma.
A Câmara de Ourém está a fazer chegar 317 computadores e 252 dispositivos de internet à casa de crianças e jovens que necessitam destes equipamentos para prosseguir com os estudos neste terceiro período. A confirmação foi feita por Luís Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, que ainda deu conta de que, pelo menos para já, não haverá problemas de acesso à rede móvel no seu território. Luís Albuquerque falou ainda do alargamento do fornecimento de refeições a alunos com escalão B e também da oferta da empresa Biwater.
alargámos, estamos a alargar também o fornecimento de refeições aos alunos do escalão B, até aqui era o escalão A, vamos também alargar, estamos a alargar aos meninos do escalão B. A Biowater irá, disponibilizou-se para apoiar na aquisição de materiais no valor de 10 mil euros para oferecer às diversas IPSS do nosso concelho. Iremos proceder à distribuição dos computadores, dos hotspots para os alunos que necessitam do nosso concelho. Eu posso-vos dizer que nós vamos distribuir 317 computadores e 252 hotspots. Nós, que fique bem claro, nós adquirimos computadores e hotspots e a internet, a respectiva internet, de acordo com as necessidades que nos foram apresentadas pelos agrupamentos. É que nós não temos conhecimento no nosso concelho que haja dificuldades para acesso à net na operadora que nós adquirimos, a quem nós adquirimos. E, portanto, sei que colegas meus têm queixado, entre aspas, dessa situação. Reconheço que isso pode ser um problema, mas nós, atualmente, e embora não tenhamos distribuído, não temos conhecimento desse problema. Se porventura isso acontecer em algum local, teremos que analisar ou reanalisar a possibilidade de ceder o mesmo equipamento, mas noutro operador que eventualmente tenha acesso a ela na sua residência, na residência da pessoa que possa ter alguma figura. Mas parece-me que no município todo, salvo raríssimas exceções, 95% da população tem acesso a dados móveis, seja numa, seja noutra rede.
Procedeu-se nesta terça-feira à evacuação de uma casa de acolhimento de idosos em Riachos, concelho de Torres Novas, no seguimento da confirmação de casos de Covid-19, precisamente de 8 infecções, segundo indicações das autoridades de saúde. Os utentes com resultado negativo foram deslocados para o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, que disponibilizou as suas instalações como zona de concentração e apoio à população, numa ação que envolveu o Serviço Municipal de Proteção Civil, GNR, Bombeiros Voluntários Torrejanos, Junta de Freguesia de Riachos, Autoridade de Saúde, Unidade de Saúde Pública, Centro Hospitalar do Médio Tejo, ACES Médio Tejo, Segurança Social e Comando Distrital de Operações de Socorro. Os casos confirmados foram hospitalizados. Importa referir que os idosos, com resultado negativo, já regressaram ao local após a desinfecção do espaço. Numa nota de esclarecimento da Câmara de Torres Novas, o Presidente Pedro Ferreira, que acompanhou o processo, enalteceu a rapidez e eficácia da ação que permitiu assegurar todas as condições de conforto e segurança aos idosos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O apelo é da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. Dê sangue, ajude quem necessita de vida. A propósito da dádiva, a ERT falou com Joaquim Palricas, da referida associação, que nos fez um ponto de situação em torno de uma atualidade condicionada pela pandemia. O dirigente deixou claro que é necessário sangue todos os dias, ainda que, admita, o consumo diminuiu, o que se justifica pela redução do número de acidentes rodoviários e ainda de operações. Joaquim Palricas aproveitou a oportunidade para apelar aos mais jovens, garantindo que a dádiva de sangue é feita nas máximas condições de segurança.
O sangue continua a ser necessário todos os dias. Todos os dias há necessidade para os mais diversos tratamentos. Felizmente, as pessoas têm vindo a responder, só que com a continuação deste estado de confinamento a que vamos ter que responder, também as dádivas têm diminuído. Também realmente o consumo também é menor, porque não há acidentes, não há operações e, portanto, também se gasta menos sangue. Só que continua a ser necessário para todos, para muita gente, para muitas pessoas, ou com uma anemia, ou com umas plaquetas que estão baixas, ou por um plasma que é preciso. Portanto, é necessário continuar a dádiva de sangue todos os dias. E, portanto, fazíamos, se calhar, um apelo para que as pessoas que possam, que se lembrem, os habituais dadores, e se calhar era uma boa altura para aquelas pessoas que não são dadores, mas que já tinham pensado, agora pensarem nessa situação, porque é importante, de facto.
Quem der sangue, quem se deslocar então ao hospital para dar sangue, estará a fazê-lo nas máximas condições de segurança.
Nas máximas condições de segurança. Por isso mesmo é que temos vindo a repetir nas nossas publicações, e portanto isso também é do domínio público já, antes antes de se deslocarem ao hospital, telefonem. Também podem telefonar para o número da associação ou para o número geral do hospital, exatamente para marcar, para agendar a dádiva. Ou seja, para se deslocarem, para haver uma deslocação, de facto, dirigida, objetiva, sem problemas e com muito maior segurança. Portanto, sair de casa, mas com prévio telefonema feito. O hospital continua aberto todos os dias úteis, das 9 até à 1 hora, mas se, por exemplo, numa determinada altura houver uma oportunidade de fazer, ou se houver disponibilidade para fazer, por exemplo, durante a tarde, desde que se combine uma hora, pode fazer-se essa dádiva. Portanto, agendar sempre a dádiva. Agora, é necessário todos os dias do sangue, portanto, este nosso apelo, e principalmente a quem ainda nunca foi dador, quem era uma boa oportunidade agora, os jovens que estão em casa, se calhar agora têm tempo, era uma rica oportunidade para fazerem a sua dádiva.
Está na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Amanhã, dia 23 de abril, comemora-se o dia de São Jorge. Trata-se de um santo icónico, envolto em alguma lenda, mas de grande devoção ao longo dos séculos. Inspirado na sua história e em devoção ao mesmo, tem sido instituído como padroeiro de vários países e instituições. Tem também dado nome a vários locais e organizações em todo o mundo, e nomeadamente em Portugal. São Jorge terá nascido na Capadócia, na atual Turquia, por volta do ano 275 e falecido a 23 de abril de 303, martirizado por ordem do imperador romano da época por se assumir cristão. Foi um oficial das tropas romanas, reconhecido pela sua coragem e bravura. Os seus pais ter-se-ão convertido ao cristianismo, educaram-no na fé cristã, tendo-se ele sempre pautado na sua atuação pelos princípios cristãos. Consta que, quando o falecimento da mãe, doou a vultosa herança aos pobres e necessitados. Tendo sido promovido ao longo da sua carreira militar, chegou a fazer parte do Senado em Roma, tendo-se assumido como cristão e frontalmente oposto à perseguição aos cristãos. Daí iniciou-se um processo em que o próprio imperador o tentou demover da fé cristã, utilizando uma série de violentas sessões de tortura que, perante a sua firmeza na fé, o conduziram ao martírio. Na sua história consta também a lenda de que São Jorge, ao estar com a sua legião romana no norte de África, inteirou-se de que lá havia um enorme dragão que devorava pessoas. Ao ficar a saber disso, decidiu pôr fim à situação. Montou o seu cavalo branco, partiu para a batalha com o dragão e conseguiu matá-lo com a sua espada. A figura de São Jorge tem sido exemplo, referência e motivo de devoção ao longo dos séculos. Por exemplo, o escotismo mundial tem-no como padroeiro. Em Portugal, os escoteiros aproveitam normalmente a altura do 23 de abril para realizar atividades regionais em referência a São Jorge, muitas vezes também designadas de Jogos da Primavera, com atividades de competição ou outras, procurando promover, através delas, a fraternidade e o desenvolvimento das finalidades educativas do escotismo. Este ano, por motivo do contexto atual, estas atividades estão canceladas.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.